Capítulo 7. Na fazenda de Leôncio havia um grande salão, toscamente construído, sem forro nem soalho, destinado ao trabalho das escravas que se ocupavam em fiar e tecer lã e algodão. Os móveis deste lugar consistiam em tripeças, tamboretes, bancos, rodas de fiar, dobadouras e um grande tear colocado a um canto. Ao longo do salão, defronte de largas janelas guarnecidas de balaustres que davam para um vasto pátio interior, via-se postada uma fila de fiandeiras. Eram de 20 a 30 negras, crioulas e mulatas, com suas tenras crias ao colo ou pelo chão, a brincarem em redor delas. Umas conversavam, outras cantarolavam para encurtarem as longas horas de seu fastidioso trabalho. Viam-se ali caras de todas as idades, cores e feitios, desde a velha africana, trombuda e macilenta, até a roliça e luzidia crioula, desde a negra brunida como a zeviche, até a mulata quase branca. Entre estas últimas, distinguia-se uma rapariguinha, a mais faceira e gentil que se pode imaginar nesse gênero. Esbelta e flexível de corpo, tinha o rostinho mimoso, lábios um tanto grossos, mas bem modelados, voluptuosos, úmidos e vermelhos como boninas que acabam de desabrochar em manhã de abril. Os olhos negros não eram muito grandes, mas tinham uma viveza e travessura encantadoras. Os cabelos negros e anelados podiam estar bem na cabeça da mais branca fidalga de além-mar. Ela, porém, os trazia curtos e muito bem frisados, à maneira dos homens. Isto, longe de tirar-lhe a graça, dava à sua fisionomia zombeteira e espivitada um chispe original e encantador. Se não fossem os brinquinhos de ouro que lhe tremiam nas pequenas e bem molduradas orelhas e os túrgidos e ofegantes seios, que como dois trêfegos cabritinhos lhe pulavam por baixo de transparente camisa, tomá-la-íeis por um rapazote maroto e petulante. Veremos em breve de que ralé era esta criança, que tinha o bonito nome de Rosa. No meio do sussurro das rodas, que giravam, das monótonas cantarolas das fiandeiras, do compasso estrépito do tear, que trabalhava incessantemente, dos guinchos e alaridos das crianças, quem prestasse atento ouvido escutaria a seguinte conversação, travada timidamente e a meia voz em um grupo de fiandeiras, entre as quais se achava a Rosa. Minhas camaradas, dizia às suas vizinhas, uma crioula idosa, matreira e sabida em todos os mistérios da casa desde os tempos dos senhores velhos. Agora que sinhô velho morreu e que sinhá Malvina foi-se embora para a casa de seu pai, é que nós vamos ver o que é rigor de cativeiro. Como assim, tia Joaquina? Como assim? Vocês verão. Vocês bem sabem que Sinhô Velho não era de brinquedo. Pois sim, lá diz o ditado: atrás de mim virá quem bom me fará. Este senhor moço, Leôncio, Deus queira que me engane. Quer me parecer que vai nos fazer ficar com saudade do tempo de senhor velho. Cruz, Ave Maria, não fala assim, tia Joaquina. Então, é melhor matar a gente de uma vez. Este não quer saber de fiados nem de tecidos, não. E daqui a pouco, nós tudo vai para a roça, puxar enxada de sol a sol, ou para o cafezal apanhar café. E os piraí do feitor aí rente atrás de nós. Vocês verão. Ele o que quer é café, e mais café, que é o que dá dinheiro. Também, a dizer a verdade, não sei o que será melhor, observou outra escrava, se estar na roça, trabalhando de enxada, ou aqui, pregada na roda, desde que amanhece até 9, 10 horas da noite. Quer me parecer que lá, ao menos, a gente fica mais à vontade. Mais à vontade? Que esperança! Exclamou uma terceira. Antes aqui, mil vezes. Aqui, ao menos, a gente sempre está livre do maldito feitor. Qual, minha gente? Ponderou a velha crioula. Tudo é cativeiro. Quem teve a desgraça de nascer cativo de um mau senhor, dê por aqui, dê por acolá, há de penar sempre. Cativeiro é má sina. Não foi Deus que botou no mundo semelhante coisa, não. Foi invenção do diabo. Não vê o que aconteceu com a pobre Juliana, mãe de Isaura? Por falar nisso, atalhou uma das fiandeiras. O que fica fazendo agora, Isaura? Enquanto Sinhá Malvina estava aí, ela andava de estadão na sala. Agora fica fazendo, às vezes, de Sinhá Malvina, acudiu Rosa com seu sorriso maligno e zombeteiro. Cala a boca, menina, bradou com voz severa a velha crioula. Deixa dessas falas, coitada da Isaura. Deus te livre a você de estar na pele daquela pobrezinha. Se vocês soubessem quanto penou a pobre da mãe dela. Ah, aquele senhor velho foi um homem judeu mesmo. Deus te perdoe. Agora com Isaura e senhor Leôncio, a coisa vai tomando o mesmo rumo. Juliana era uma mulata bonita e sacudida. Era da cor desta rosa, mas ainda mais bonita e mais bem feita. Rosa deu um muxoxo e fez um momo desdenhoso. Mas isso mesmo foi a perdição dela, coitada, continuou a crioula velha. O ponto foi Sinhô Velho gostar dela. Eu já contei a vocês o que é que aconteceu. Juliana era uma rapariga de brio e por isso teve de penar até morrer. Nesse tempo, o feitor era esse senhor Miguel, que anda aí e que é pai de Isaura. Isso que era feitor bom. Todo mundo queria ele bem e tudo andava direito. Mas esse senhor Francisco, que aí anda agora, cruz nele. É a pior peste que tem botado os pés nesta casa. Mas como eu ia dizendo, o senhor Miguel gostava muito de Juliana e trabalhou, trabalhou até a juntar dinheiro para forrar ela. Mas Nhonhô não esteve por isso, ficou muito zangado e tocou o feitor para fora. Também Juliana pouco durou. Pirai e serviço deu com ela na cova em pouco tempo. Picou aí a pobre menina ainda de mama, e se não fosse sinhá velha, que era uma santa mulher, Deus sabe o que seria dela. Também, coitada, antes Deus a tivesse levado. Por quê, tia Joaquina? Porque está me parecendo que ela vai ter a mesma sina da mãe. E o que mais merece aquela impostora? Murmurou a invejosa e malévola Rosa. Pensa que por estar servindo na sala é melhor do que as outras e não faz caso de ninguém. Deu agora em namorar os moços brancos e como o pai diz que há de forrar ela, pensa que é uma grande senhora. Pobre do senhor Miguel, não tem onde cair morto e há de ter para forrar a filha. Que má língua é esta, Rosa? Murmurou enfadada a velha crioula, relanceando um olhar de repreensão sobre a mulata. Que mal te fez a pobre Isaura, aquela pomba sem fel, que, com ser o que é, bonita e civilizada como qualquer moça branca, não é capaz de fazer pouco caso de ninguém. Se você se pilhasse no lugar dela, pachola e atrevida como és, haverias de ser mil vezes pior. Rosa mordeu os beiços de despeito e ia responder com todo o atrevimento e desgarre que lhe era próprio, quando uma voz áspera e atordoada, que partindo da porta do salão, retumbou por todo ele, veio pôr termo à conversação das fiandeiras. Silêncio! Bradava aquela voz. Arre, que tagarelice! Parece que aqui só se trabalha de língua. Um homem, espadaúdo e quadrado, de barba espessa e negra, de fisionomia dura e repulsiva, apresenta-se à porta do salão e vai entrando. Era o feitor. Acompanhava-o um mulato ainda novo, esbelto e aperaltado, trajando uma bonita libré de pajem e conduzindo uma roda de fiar. Logo após eles, entrou Isaura. As escravas todas levantaram-se e tomaram a bênção ao feitor. Este mandou colocar a roda em um espaço desocupado, que infelizmente para Isaura ficava ao pé de Rosa. Anda cá, rapariga, disse o feitor, voltando-se para Isaura. De hoje em diante é aqui o teu lugar. Esta roda te pertence. E tuas parceiras que te deem tarefa para hoje. Bem vejo que te não há de agradar muito a mudança, mas que volta se lhe há de dar? Teu senhor assim o quer. Anda lá, olha que isto não é piano, não. É acabar depressa com a tarefa para pegar em outra. Pouca conversa e muito trabalhar. sem se mostrar contrariada nem humilhada com a nova ocupação que lhe davam, Isaura foi sentar-se junto à roda e pôs-se a prepará-la para dar começo ao trabalho. Posto que criada na sala e empregada quase sempre em trabalhos delicados, todavia era ela hábil em todo o gênero de serviço doméstico. Sabia fiar, tecer, lavar, engomar e cozinhar tão bem ou melhor do que qualquer outra. Foi, pois, colocar-se com toda a satisfação e desembaraço entre as suas parceiras. Apenas notava-se no sorriso que lhe adejava nos lábios certa expressão de melancólica resignação, mas isso era o reflexo das inquietações e angústias que lhe oprimiam o coração, que não desgosto por se ver degradada do posto que ocupara toda sua vida junto de suas senhoras. Cônscia de sua condição, Isaura procurava ser humilde como qualquer outra escrava, porque, a despeito de sua rara beleza e dos dotes de seu espírito, os fumos da vaidade não lhe entumeciam o coração, nem turvavam-lhe a luz de seu natural bom senso. Não obstante, porém, toda essa modéstia e humildade transluziam-lhe, mesmo a despeito dela, no olhar, na linguagem e nas maneiras, certa dignidade e orgulho nativo, proveniente talvez da consciência de sua superioridade, e ela, sem o querer, sobressaía entre as outras, bela e donosa, pela correção e nobreza dos traços fisionômicos e por certa distinção nos gestos e ademanes. Ninguém diria que era uma escrava, que trabalhava entre as companheiras, e a tomaria antes por uma senhora moça que, por desenfado, fiava entre as escravas. Parecia a garça real, alçando o colo garboso e altaneiro entre uma chusma de pássaros vulgares. As outras escravas a contemplavam todas com certo interesse e comiseração, porque de todas era querida, menos de Rosa, que lhe tinha inveja e aversão mortal. Em duas palavras, o leitor ficará inteiro do motivo desta malevolência de Rosa. Não era só pura inveja. Havia aí alguma coisa de mais positivo, que convertia essa inveja em ódio mortal. Rosa havia sido, de há muito, Amásia de Leôncio, para quem fora fácil conquista, que não lhe custou nem rogos, nem ameaças. Desde que, porém, inclinou-se a Isaura, Rosa ficou inteiramente abandonada e esquecida. A gentil mulatinha sentiu-se cruelmente ferida em seu coração com esse desdém, e como era maligna e vingativa, não podendo vingar-se de seu senhor, jurou descarregar todo o peso de seu rancor sobre a pessoa de sua infeliz rival. Um raio que te parta, maldito! Má lepra te consuma, coisa ruim! Uma cascavel que te morda a língua, cão danado! Estas e outras pragas vomitavam as escravas, resmungando entre si contra o feitor, apenas este voltou-lhes as costas. O feitor é o ente mais detestado entre os escravos. Um carrasco não carrega com tantos ódios abominado mais do que o senhor cruel, que o muniu do azorrague desapiedado para açoitá-los e acabrunhá-los de trabalhos. É assim que o paciente se esquece do juiz que lavrou a sentença para revoltar-se contra o algoz que a executa. Como já dissemos, coube em sorte a Isaura sentar-se perto de Rosa. Esta assestou logo contra sua infeliz companheira a sua bateria de ditérios e remoques sarcásticos e irritantes. Tenho bastante pena de você, Isaura, disse Rosa para dar começo às operações. Deveras, respondeu Isaura, disposta a opor às provocações de Rosa toda a sua natural brandura e paciência. Pois por quê, Rosa? Pois não é duro mudar-se da sala para a senzala, trocar o sofá de damasco por esse cepo, o piano e a almofada de cetim por essa roda? Por que te enxotaram de lá, Isaura? Ninguém me enxotou, Rosa. Você bem sabe. Sinhá Malvina foi-se embora, em companhia de seu irmão, para a casa do pai dela. Portanto, nada tenho que fazer na sala, e é por isso que venho aqui trabalhar com vocês. E por que é que ela não te levou, você, que era o Ai Jesus dela? Ah, Isaura, você cuida que me embaça, mas está muito enganada. Eu sei de tudo. Você estava ficando muito aperaltada e por isso veio aqui para conhecer o seu lugar. Como és maliciosa, replicou Isaura, sorrindo tristemente, mas sem se alterar. Pensas então que eu andava muito contente e cheia de mim por estar lá na sala, no meio dos brancos? Como te enganas! Se me não perseguires com a tua má língua, como principias a fazer, creio que hei de ficar mais satisfeita e sossegada aqui. Nessa não creio eu. Como é que você pode estar satisfeita aqui se não acha moços para namorar? Rosa, que mal te fiz eu para estares assim a amofinar-me com essas falas? Olha, sinhá, não se zangue. Perdão, dona Isaura. Eu pensei que a senhora tinha esquecido os seus melindres lá no salão. Podes dizer o que quiseres, Rosa, mas eu bem sei que na sala ou na cozinha eu não sou mais do que uma escrava, como tu. Também deves te lembrar que se hoje te achas aqui, amanhã sabe Deus onde estarás. Trabalhemos, que é nossa obrigação. Deixemos dessas conversas que não têm graça nenhuma. Neste momento, ouvem-se as badaladas de uma sineta. Eram 3 para 4 horas da tarde. A sineta chamava os escravos a jantar. As escravas suspendem seus trabalhos e levantam-se. Isaura, porém, não se move e continua a fiar. Então, diz-lhe Rosa com seu ar de escarninho, você não ouve, Isaura? São horas. Vamos ao feijão. Não, Rosa. Deixem-me ficar aqui. Não tenho fome nenhuma. Fico adiantando minha tarefa, que principiei muito tarde. Tem razão. Também, uma rapariga civilizada e mimosa como você não deve comer do caldeirão dos escravos. Quer que te mande um caldinho, um chocolate? Cala essa boca, tagarela, bradou a crioula velha, que parecia ser a priora daquele rancho de fiandeiras. Forte linguinha de víbora, deixe a outra sossegar. Vamos, minha gente. As escravas retiraram-se todas do salão, ficando só Isaura, entregue ao seu trabalho e mais ainda às suas tristes e inquietadoras reflexões. O fio se estendia, como que maquinalmente, entre seus dedos mimosos, enquanto o pezinho nu e delicado, abandonando o tamanquinho de marroquim, pousava sobre o pedal da roda, a que dava automático impulso. A fronte lhe pendia para um lado como açucena esmorecida, e as pálpebras, meio cerradas, eram como véus melancólicos que encobriam um pego insondável de tristura e desconforto. Estava deslumbrante de beleza naquela encantadora e singela atitude. Ah, meu Deus, pensava ela, nem aqui posso achar um pouco de sossego. Em toda parte juraram martirizar-me. Na sala, os brancos me perseguem e armam mil intrigas e enredos para me atormentarem. Aqui, onde entre minhas parceiras, que parecem me querer bem, esperava ficar mais tranquila. Há uma que, por inveja, ou seja lá pelo que for, me olha de revés e só trata de achincalhar-me. Meu Deus, meu Deus, já que tive a desgraça de nascer cativa, não era melhor que tivesse nascido bruta e disforme, como a mais vil das negras, do que ter recebido do céu estes dotes que só servem para amargurar-me a existência? Isaura não teve muito tempo para dar larga expansão às suas angustiosas reflexões. Ouviu rumor na porta e, levantando os olhos, viu que alguém se encaminhava para ela. Ai, meu Deus, murmurou consigo, aí temos nova importunação. Nem ao menos me deixam ficar sozinha um instante. Quem entrava era, sem mais nem menos, o pajem André, que já vimos em companhia do feitor, e que, mui ancho, impertigado e petulante, se foi colocar de fronte de Isaura. Boa tarde, linda Isaura. Então, como vai essa flor? Saudou o pachola do pajem com toda a faceirice. Bem, respondeu secamente Isaura. Estás mudada? Tens razão, mas é preciso ir se acomodando com este novo modo de vida. Deveras que, para quem estava acostumada lá na sala, no meio de sedas e flores e águas de cheiro, há de ser bem triste ficar aqui, metida entre estas paredes enfumaçadas, que só trezendam a sarro de pito e morrão de candeia. Também tu, André, vens por tua vez aproveitar-te da ocasião para me atirar lama na cara? Não, não, Isaura. Deus me livre de te ofender. Pelo contrário, dói-me deveras dentro do coração ver aqui misturada com esta corja de negras beiçudas e catinguentas uma rapariga como tu, que só merece pisar em tapetes e deitar em colchões de damasco. Esse senhor Leôncio tem mesmo um coração de fera. E que te importa isso? Eu estou bem satisfeita aqui. Qual? Não acredito. Não é aqui teu lugar. Mas também, por outra banda, estimo bem isso. Por quê? Porque, enfim, Isaura, a falar-te a verdade, gosto muito de você. E aqui, ao menos, podemos conversar mais em liberdade. Deveras, declaro-te desde já que não estou disposta a ouvir tuas liberdades. Ah, é assim, exclamou André, todo enfunado com este brusco desengano. Então a senhora quer só ouvir as finezas dos moços bonitos lá na sala. Pois olha, minha camarada, isso nem sempre pode ser, e cada nossa laia não és capaz de encontrar rapaz de melhor figura do que este seu criado. Ando sempre engravatado, enluvado, calçado, engomado, agaloado, perfumado e o que mais? E acrescentou batendo com a mão na algibeira, com as algibeiras sempre a tinir. A Rosa, que também é uma rapariguinha bem bonita, bebe os ares por mim. Mas, coitada, o que é ela ao pé de você? Enfim, Isaura, se você soubesse quanto bem te quero, não havias de fazer tão pouco caso de mim. Se tu quisesses, olha, escuta. E dizendo isso, o maroto do pajem, avizinhando-se de Isaura, foi-lhe lançando desembaraçadamente o braço em torno do colo, como quem queria falar-lhe em segredo, ou talvez furtar-lhe um beijo. Alto lá! Exclamou Isaura, repelindo-o com enfado. Está ficando bastante adiantado e atrevido. Retire-se daqui, senão irei dizer tudo ao senhor Leôncio. Oh, perdoa, Isaura, não há motivo para você se arrufar assim. És muito má para quem nunca te ofendeu e te quer tanto bem. Mas deixe estar, que o tempo há de te amaciar esse coraçãozinho de pedra. Adeus, eu já me vou embora. Mas olha lá, Isaura, pelo amor de Deus, não vá dizer nada a ninguém. Deus me livre que, senhor moço, saiba do que aqui se passou. Era capaz de me enforcar. O que vale? Continuou André, consigo e retirando-se. O que vale é que neste negócio parece-me que ele anda tão adiantado como eu. Pobre Isaura, sempre e em toda parte, esta contínua importunação de senhores e de escravos que não a deixam sossegar um só momento. Como não devia viver aflito e atribulado aquele coração. Dentro de casa, contava ela quatro inimigos, cada qual mais porfiado em roubar-lhe a paz da alma e torturar-lhe o coração. Três amantes, Leôncio, Belchior e André, e uma êmula terrível e desapiedada rosa. Fácil lhe fora repelir as importunações e insolência dos escravos e criados. Mas que seria dela quando viesse o Senhor? De feito, poucos instantes depois, Leôncio, acompanhado pelo feitor, entrava no salão das fiandeiras. Isaura, que um momento suspendera o seu trabalho e, com o rosto escondido entre as mãos, se embevecia em amargas reflexões, não se apercebera da presença deles. Onde estão as raparigas que aqui costumam trabalhar? Perguntou Leôncio ao feitor ao entrar no salão. Foram jantar, senhor, mas não tardarão a voltar. Mas uma cá se deixou ficar. Ah, é a Isaura. Ainda bem, refletiu consigo Leôncio. A ocasião não pode ser mais favorável. Tentemos os últimos esforços para seduzir aquela empedernida criatura. Logo que acabem de comer, continuou ele, dirigindo-se ao feitor, leve-as para a colheita do café. Há muito que eu pretendia recomendar-lhe isto, e tenho-me esquecido. Não as quero aqui mais nem um instante. Isto é um lugar de vadiação e que perdem o tempo sem proveito algum, em contínuas palestras. Não faltam por aí tecidos de algodão para se comprar. Mal o feitor se retirou, Leôncio dirigiu-se para junto de Isaura. Isaura, murmurou com voz meiga e comovida. Senhor, respondeu a escrava, erguendo-se sobressaltada. Depois murmurou tristemente dentro d'alma. Meu Deus, é ele. É chegada a hora do suplício.